Glórias a Deus. A palavra de hoje está no Evangelho de Mateus 5, versículos 1 a 12. Mateus 5, até o versículo 12. Glórias a Deus. Diz assim a palavra: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Aleluia. Esse texto aqui, através desse discurso de Jesus, fala de felicidade cristã. Bem-aventurado quer dizer feliz. Então nós podemos concluir, pelo discurso de Jesus, que felicidade cristã exige. E nós vemos a seguir Jesus falando destas exigências. Nós vemos que hoje as multidões buscam a felicidade. Buscam alucinadamente a felicidade. Mas nós sabemos que as pessoas só serão felizes de fato se estiverem buscando através dos conselhos de Deus, que estão na palavra de Deus, através dos exemplos do Senhor Jesus. Esta alucinação por felicidade fica bem visível em época de festas de fim de ano. As pessoas pensam que serão mais felizes saindo adoidadas por aí no trânsito, embriagadas, usando coisas que não deveriam usar, e muitas pessoas morrendo em acidentes, em brigas, muitas pessoas se suicidando também com altas dosagens de drogas. Nós vemos realmente uma corrida alucinada pela felicidade, mas uma corrida na contramão de Deus. Aqui, Cristo está mostrando que a felicidade cristã é exigente. Porque se não seguirmos o que a palavra manda, seremos infelizes. Estaremos expostos a todo tipo de risco. Inclusive o pior de todos, o risco da perdição eterna. Começa dizendo que, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados, felizes. Jesus começa a falar sobre qualidades que conduzem o ser humano a bênção da felicidade. Qualidades que conduzem o ser humano no caminho da verdade. Quando Jesus está falando destas qualidades, destas virtudes, destas exigências, na verdade Jesus estava falando do seu próprio caráter. Estava falando da sua própria missão como ungido de Deus. E estava dando exemplo para que nós também pudéssemos estar buscando estas virtudes, estas qualidades, para alcançarmos a felicidade cristã. A felicidade é exigente mesmo. Exige qualidades. A primeira qualidade para alcançarmos a felicidade cristã é ser humilde de espírito. Versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humilde é a pessoa que tem certeza de que precisa crescer espiritualmente. Tem certeza que não tem em si suficiência nenhuma. Tem a certeza que não é uma predileta de Deus, mas precisa crescer. Esta é a pessoa humilde de espírito. Nós não podemos confundir humildade com simplicidade. Humildade vem do homem interior. A simplicidade, ela está exposta através da cultura, através do modo de se trajar, através de comportamentos. Agora, a humildade de espírito é diferente. É ao contrário de orgulho espiritual. A pessoa orgulhosa espiritualmente pode ser até miserável em muitas áreas, especialmente na área espiritual em Cristo. Mas a pessoa orgulhosa, ela não precisa desta virtude, não precisa de Deus e das pessoas. Então nós precisamos tomar cuidado para sermos humildes de espírito conforme o Senhor Jesus. As pessoas humildes de espírito são aquelas que não põem a sua esperança em coisas, em bens, em pessoas, em objetos, mas em Deus. As pessoas humildes de espírito têm a sua esperança firmada em Deus, somente em Deus, porque ela sabe que Deus é o Todo-Poderoso, que supre as necessidades daqueles que nele esperam. A humildade de espírito é uma atitude mental, é uma disposição mental, é a capacidade que o Espírito Santo de Deus coloca em nós para reconhecermos a grandeza de Deus e a necessidade que temos de Deus para crescermos espiritualmente. Esta atitude mental mostra para nós a perfeição de Deus e coloca em nós o desejo de sermos perfeitos como Deus é perfeito. Mateus 5,48, Jesus disse: "Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste." O último versículo deste capítulo. Sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. O Senhor nos dá a condição de sermos perfeitos pela humildade de espírito. A felicidade cristã exige que o crente sinta profunda tristeza quando peca, chorar. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A palavra chorar aqui é a mesma usada para lamentar a morte de uma pessoa amada. Pecar é morrer espiritualmente. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando nós choramos diante do pecado que cometemos, nos arrependemos, pedimos perdão, aí vem o consolo de Deus. Somos reconciliados com Deus e com pessoas, e a graça de Deus é derramada. A bênção se estabelece, a unção de Deus se estabelece na vida de quem assim age. A capacidade de sentir profunda tristeza diante do pecado, de chorar, está ligada à humildade de espírito. Esta humildade de espírito dá sensibilidade para gerar arrependimento em nós. O arrependimento, ele vem porque tomamos consciência que causamos tristeza ao Pai porque agimos errado. Aí a necessidade que temos do perdão, quando tomamos consciência assim, E glórias a Deus por isso. Pedro chorou amargamente por ter traído ao Mestre Jesus. E Pedro foi muito usado por Deus no poder do Espírito Santo. Felizes os que choram de arrependimento. O arrependimento é a convicção da carência de santidade. Arrependimento é a convicção de que precisamos da santidade de Deus no nosso viver. O arrependimento é a convicção de que precisamos buscar sempre crescimento espiritual, porque sempre receberemos o consolo do Pai Celestial. Felicidade cristã também exige ser manso. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão é um fruto do Espírito. É uma virtude de Cristo, do caráter de Cristo. Gálatas 5:23. Nós seremos felizes se formos mansos. A mansidão também é uma atitude mental, a nossa mente dominada pela verdade e pelo poder do Espírito Santo, nos dando consciência da nossa pequenez diante da grandeza de Deus, olhando que nós somos uma coisa minúscula, uma poeirinha na criação de Deus, fazendo parte da criação de Deus. E mesmo assim Deus colocou em nós um pouquinho da sua essência, colocou em nós um espírito, a sua imagem e semelhança. Nós precisamos então desta mansidão, ter consciência que nada somos, mas em Deus crescemos, em Deus fazemos coisas grandiosas. Disse Jesus: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11:29. Ser manso é tomar o jugo de Cristo, e não o jugo do mundo, que vem pelo orgulho, que vem pela desobediência, pela rebeldia. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus está fazendo um convite. E por que ele faz esse convite? Ele diz: porque sou manso e humilde de coração. Maior exemplo de mansidão, Senhor Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Então nós precisamos buscar esta felicidade vivida por Jesus, tomando para o nosso viver diário o exemplo da mansidão do Senhor Jesus. E achareis descanso para a vossa alma. Quando nós aprendemos a viver na mansidão de Cristo, nós encontramos o verdadeiro descanso. A nossa mente não vira um inferno, não fica borbulhando com mil tentações, com pensamentos ruins, com tramas. A nossa mente descansa em Cristo, através dessa obra do Espírito Santo, que é a mansidão. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Além de tudo, temos uma grande herança. A terra está à nossa disposição, ao nosso serviço, se formos mansos. As bênçãos não precisam ser catadas, buscadas por nós. Elas estão à nossa disposição, quando agimos conforme a palavra de Deus, quando somos mansos como o Senhor Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo era um equipamento de madeira colocado no pescoço dos escravos para transportarem pesos, cargas e até para transportarem pessoas. Agora o jugo não é mais de madeira. Agora o jugo é espiritual. E o jugo é de amor. Este jugo não é obrigatório. É para quem quer. Livre arbítrio. Quem é manso recebe este jugo de amor. Deseja este jugo de amor. Deseja a soberania de Deus na sua vida. Quem quer ser feliz quer subjugar-se, quer estar submisso ao Deus Criador, ao Senhor Jesus. E esta mansidão não dá somente vida com qualidade aqui na terra, dá uma qualidade de vida já aqui na terra, mas ela se estende para a eternidade. Quem assim viver tem participação na glória eterna do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Felicidade cristã exige ter fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Outra área muito importante. Jesus veio para nos justificar diante de Deus. O ser humano é insaciável por justiça. Multidões no dia a dia são injustiçadas. Multidões são injustiçadas desde o ventre da sua mãe. E nesta busca de justiça, muitas pessoas, como vemos pelos noticiários, cometem atrocidades, barbáries, crimes. Nós devemos ter fome e sede de justiça, mas não por nossas mãos, e sim Deus como aquele único e capaz de exercer a perfeita justiça. O erro da humanidade está em buscar fazer a justiça pelas suas próprias mãos e não pela mão de Deus. Por isso que a humanidade sofre, suporta angústias, geme e se arrasta. Mas quando nós entendemos o que é felicidade cristã, nós passamos a ter fome e sede de justiça, mas a justiça que procede de Deus e não de nós. Muitas e muitas pessoas estão fisicamente fartas. Muitas e muitas pessoas estão até obesas, de tanta fartura. Mas de que adianta porte físico, estômago cheio, se a pessoa está perecendo nas injustiças, tanto contra ela, como ela também praticando injustiças contra outras pessoas? Esta é a situação do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Agora, quando nós pertencemos ao reino de Deus, aí nós participamos das bem-aventuranças de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. As pessoas, na grande maioria, procuram primeiro a fartura e depois a justiça de Deus. Mas a palavra diz ao contrário. O Senhor Jesus diz ao contrário. Nós precisamos nos preocupar primeiro com as coisas de Deus, primeiro com a justiça de Deus, depois seremos fartos. Nós precisamos estar atentos ao que Deus manda e não ao que nós achamos. Nós precisamos urgentemente retomar o caminho da justiça de Deus. Precisamos parar de falar coisas impensadas, parar de falar coisas que não conferem com a palavra de Deus. Precisamos ter mais comunhão com a palavra de Deus, mais comunhão com a igreja, mais comunhão com o próprio Deus. Mateus 6,33, nesse mesmo discurso de Jesus, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui Jesus, neste discurso, ele fala de toda a beleza da natureza, vegetais e animais, de toda a provisão de Deus para a natureza. E daí se reporta ao homem. Se Deus faz tudo isso pelas criaturas, ele pode fazer muito mais pelos seus filhos e suas filhas. Mas tem uma condição: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Hoje as pessoas estão sendo treinadas pelo mundo, através da mídia, através de muitas maneiras, a buscarem primeiro os seus interesses, depois a justiça de Deus, se tiver um tempinho, se tiver um refuguinho da sua vida para ele. Precisamos redirecionar a nossa conduta conforme a palavra de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. É isto que precisamos aprender a praticar. A felicidade da fartura está invertida no coração de muitas e muitas pessoas. Ficar cheio, farto da justiça de Deus exige buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós precisamos tomar consciência da palavra. Precisamos viver a palavra, obedecer a palavra de Deus, porque a felicidade cristã é exigente. A felicidade cristã exige uma postura adequada para que ela seja concedida por Deus. Os valores têm sido invertidos. Neste fim de ano, como já mencionei antes, nós vemos claramente estas inversões. A felicidade, a justiça sendo pervertida. Valores invertidos e as pessoas achando que estão fazendo o que é certo. Nós, se não podemos mudar o mundo, precisamos mudar a nossa vida pela obediência à palavra. E o mundo ao nosso redor assim irá mudando. Nós precisamos ter esta consciência. Ter fome e sede de justiça segundo a palavra de Deus. Felicidade cristã exige ser misericordioso. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Todos nós queremos sempre misericórdia. Mas a palavra diz que felizes serão os misericordiosos. Quem é misericordioso recebe misericórdia. É isso que o versículo está dizendo. A misericórdia é uma capacidade que o Senhor nos dá, uma sensibilidade para sentirmos a miséria humana. Não só sentirmos, mas também com um profundo desejo de estarmos aliviando a miséria humana. Ser misericordioso é a capacidade de prestar algum serviço para aliviar a miséria de alguém, para tirar alguém da miséria ou de alguma espécie de miséria. Quem exerce misericórdia para com os miseráveis também alcança a felicidade da misericórdia. Recebe misericórdia, especialmente de Deus Pai. Salmo 52:8 diz assim: quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Olha que confiança em Deus. Sou como a oliveira verdejante, a árvore que produz a saborosa azeitona, o saboroso azeite de oliva. E ele diz: sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Quer dizer, eu sou produtivo no reino de Deus, eu confio permanentemente no reino de Deus, nas promessas de Deus, naquilo que Deus tem para mim, porque eu sei que Ele é fiel e justo e não vai me desamparar. Felicidade cristã exige ter coração limpo. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Ter coração limpo, sabemos que coração é o mesmo que alma, que mente, que cérebro. Então, ter coração limpo é uma atitude espiritual de não se contaminar com as coisas que desagradam a Deus, de não se contaminar com as coisas das trevas. Nós precisamos negar as imposições do mundo, negar as sugestões malignas, mantendo-nos exclusivamente na verdade de Deus, na verdade da palavra de Deus. Quem tem o coração limpo, quem tem uma mente limpa, é verdadeiramente feliz. E quem é feliz por ter um coração limpo, verá a Deus. Como a mente humana tem sido pervertida ultimamente. A nossa mente é bombardeada a toda hora, por todos os lados, para que seja pervertida. O diabo nos ataca a todo instante, mas nós precisamos perseverar em ter um coração limpo. Não permitir que as coisas pecaminosas, as sugestões malignas, as coisas podres do mundo se alojem na nossa alma. Para isso não podemos, então, participar destas coisas. Essas coisas entram de muitas maneiras, através do visual, através da leitura, filmes, outdoors, todo tipo de comunicação. Então nós precisamos ser mais seletivos, selecionar aquilo que agrada a Deus, separar para nós só aquilo que agrada a Deus, e aquilo que não agrada a Deus também não agrada a nós. Se Cristo está em nós, se o Espírito Santo de Deus está em nós, então nós sabemos o que não agrada a Deus. E por que então ter participação das coisas que não agrada a Deus? Por que então sujar o nosso coração? Por que então sujar a nossa alma? Nós precisamos ter essa consciência de que a felicidade cristã exige ter coração limpo. Ter coração limpo, há quem diga, é impossível, a maldade está no homem. Não. A maldade está no homem que deseja manter a maldade no seu coração. O homem que deseja manter a pureza, a verdade, as coisas de Deus, essas coisas estão na sua alma. Então nós precisamos discordar destas sugestões malignas, que é impossível sermos santos, que é impossível sermos puros, que é impossível sermos limpos. Nós precisamos receber a palavra como única verdade, sem discutir, e viver essa única verdade. A palavra de Deus é a verdade, e a verdade não se discute. Jesus mesmo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está falando desta verdade libertadora para sermos felizes. 1 Coríntios 13, 12 diz assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Bem-aventurado quem tem coração limpo. É feliz quem tem coração limpo, porque só quem tem coração limpo verá Deus face a face. Ver Deus face a face significa estarmos na eternidade com Ele. Glórias a Deus por isso. A felicidade cristã também exige ser pacificador. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, se eu perguntasse aqui quem é pacificador, todos deveriam levantar a mão, porque todos nós somos filhos de Deus. Ele diz: felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, somos pacificadores. Por onde passamos, se estabelece a paz de Cristo, se estabelece a paz do reino de Deus. O pacificador, ele promove a paz entre pessoas em conflito. Existe um conflito entre o perdido e Deus. Existe uma separação. O pacificador vai e entrega a mensagem de salvação e elimina esse conflito. O pecador se converte e a paz entre a pessoa e Deus é estabelecida. Glórias a Deus por isso. E Jesus é o príncipe da paz. Isaías 9:6 diz que ele é o príncipe da paz, profetizado muito antes de vir para a terra como homem. E o apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, 2 Coríntios 5:20. Então, se nós somos participantes do reino de Deus em Cristo Jesus, que é o príncipe da paz, e se a condição de crente nos coloca como embaixadores de Cristo, o que nós devemos fazer no dia a dia? Estabelecer a paz por onde passamos. A paz ser percebida na nossa conduta, no nosso trabalho, nas nossas palavras, em todo o nosso ser. E as pessoas chegarem ao ponto de dizerem: eu sinto paz quando falo com você. E isto é um sinal, é um consolo de Deus quando as pessoas, inclusive não cristãos, muitas vezes nos dizem isso. Porque se nós não levarmos a paz para os corações sofredores, nós não estaremos cumprindo a missão de igreja na terra. Você tem sido um pacificador, uma pacificadora? Se você tem sido, então, você é um filho, você é uma filha de Deus. Nós precisamos viver esta felicidade de sermos pacificadores e de sermos filhos de Deus. Glórias a Deus por isso. E finalmente, os versículos 10 a 12 dizem que a felicidade cristã exige passar por sofrimentos. Felizes, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Nós precisamos estar atentos. Os sofrimentos aparecem, os sofrimentos surgem. E para quem é crente verdadeiro, sempre isto será prova de Deus, para nosso maior crescimento ainda, Deus provando, Deus testando. Mas nós vemos hoje uma geração de crentes que vivem eternamente em autocomiseração. Crentes que tudo dói, tudo é difícil, tudo é sofrimento. Crentes que se facilitar reclamam até de Deus. Nós precisamos estar atentos que os sofrimentos pelo reino de Deus devem ser bem-aventuranças, devem ser motivos de alegria. Quando nos contrariam, porque somos filhos e filhas de Deus, deve ser motivo de alegria. Porque estamos assim fazendo uma divisão. Nós estabelecemos ali a diferença entre a luz e as trevas. Por isso que somos atacados, por isso que somos contrariados. Agora, quando não levamos a sério, começamos a ser achatados pelos poderes das trevas. E aí gera uma confusão geral. Aí o inimigo vai destruindo as esperanças, vai destruindo a fé, vai minando toda a vida espiritual. E aí esta geração de crentes cheios de autocomiseração, crentes que tudo dói, que tudo é difícil, que tudo é praticamente impossível na sua vida. Mas o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Nosso Deus é o Deus dos milagres. E nós precisamos, então, crer sempre no poder dele bem atuante. E por maior que seja o sofrimento, esse sofrimento está na presença de Deus. E esse sofrimento passa. É assim que nós precisamos crer para sermos felizes. Porque senão um sofrimento que poderia durar um dia poderá ser uma eternidade de autocomiseração. O povo no deserto, é comprovado historicamente que eles atravessariam o deserto em 5 dias quando saíram do Egito. Quantos anos ficaram lá? Por causa desta autocomiseração, por causa dessa justiça própria, por causa da rebeldia, por causa de negarem a autoridade de Deus e as autoridades instituídas por Deus. De 5 dias passou para 40 anos. E ainda não entraram na Terra Prometida. Só a nova geração. Então nós precisamos estar atentos às bem-aventuranças. Para o verdadeiro crente, tudo é felicidade. O apóstolo Paulo diz, pelo poder do Espírito Santo, em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Precisamos sempre dar graças a Deus. Porque Deus nos sustenta em qualquer situação, por pior que seja. Então precisamos estar bem firmados no Deus Todo-Poderoso. E assim superaremos toda e qualquer situação em Cristo Jesus. Nós precisamos estar bem firmados na doutrina apostólica para compreendermos os valores de Deus, para enfrentarmos os sofrimentos quando eles sobrevierem. Os iniciadores da doutrina apostólica, eles sofreram muito. Muitos foram martirizados, sofreram dos mais terríveis sacrifícios, mas é bem claro, nunca perderam a felicidade em Cristo. Nunca perderam a alegria da salvação, porque eles tinham algo muito maior à sua frente, a felicidade da vida eterna com Deus no céu. O galardão, o maior prêmio da vida eterna com Deus no céu. Jesus, como homem, ele foi muito feliz. Quando ele fez este discurso das bem-aventuranças, ele estava falando da sua conduta, do seu caráter. Jesus, em meio às mais terríveis adversidades, ele viveu sempre consciente de que para ser feliz, ele teria que cumprir exigências impostas pelo Pai. E assim, a felicidade não seria apenas momentânea, mas seria eterna. Jó 36:11 diz assim: se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Glórias a Deus. Quer dizer, se nós estarmos ouvindo a Deus e servindo a Deus, nossos dias acabarão em grande felicidade e os nossos anos também em delícias. Teremos vida eterna com Deus. As bem-aventuranças são promessas de benefícios próprios de quem é filho e de quem é filha de Deus. E nós, como filhos e filhas de Deus, devemos saber o significado. E sabendo o significado, nós podemos perseverar no poder do Espírito Santo para estarmos alcançando a felicidade destes benefícios. Então, tudo exige perseverança. A felicidade cristã é exigente. Mas nós recebemos capacitação do Deus que é exigente. Ele mesmo habita em nós, dando a nós poder de vitória, dando a nós condição de marcharmos vitoriosamente diante dos nossos inimigos, e essa marcha vitoriosa é no caminho certo da eternidade com o Pai. Glórias a Deus por isso.